Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 25 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste a transmitir o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E neste 25 de abril, o mundo lembra os 50 anos de um dos momentos revolucionários mais importantes da história e que contou com o protagonismo dos militares ao lado do povo. Eu me refiro à Revolução dos Cravos, que tirou os portugueses de mais de 4 décadas de ditadura salazarista e devolveu esperança a um país que tem profundas conexões com o Brasil. Iniciou um processo que culminou com a independência de todas as colônias que Portugal ainda mantinha naquela época em países da África. E para lembrar esse momento histórico, Faixa Livre vai conversar com 2 analistas. Primeiro, um brasileiro que vive lá em Portugal, o jornalista Henrique Acker, que vai nos dizer como é que a Revolução dos Cravos ainda influencia os portugueses, as marcas que ficaram daquele movimento fundamental para o país. Depois teremos um papo com o sociólogo português e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos. Ele vai nos explicar se podemos nos mirar na prática ou nas práticas que levaram ao movimento revolucionário no seu país para enfrentarmos a extrema-direita. 2 entrevistas aí que você não pode perder, bem como as demais aí do programa. Também trataremos na edição desta quinta-feira a respeito, vamos falar com a outra chapa, conversar com a outra chapa que vai participar das eleições lá do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ. Dessa vez, teremos um papo aí com representantes da Chapa 1, a Em Defesa do Sindipetro. O Antônio De Valle, Roberto Ribeiro e o Leandro Lafrente estarão conosco, explicando aí as propostas da Chapa 1 em defesa dos petroleiros. Por fim, teremos um papo com a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, a Helenita Bezerra. Ela vai explicar a aprovação de um projeto lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que autoriza a contratação de cerca de 15 mil professores temporários para a rede estadual, obra do governador Cláudio Castro. O CEP vai nos dizer os problemas que essa medida cria para a educação aqui no Rio de Janeiro e os motivos que levaram à aprovação desse projeto. Por que não se realiza concurso público para ocupar essas vagas? Já, a Helenita vai nos responder a esse e outros questionamentos. É o Faixa Livre, e mais uma edição relevante, com certeza, opa! E do outro lado da tela, eu já tenho aqui o nosso primeiro entrevistado. Eu cumprimento o jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos interespectadores aí do querido Faixa Livre.
Henrique, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no programa de hoje, um programa para lá de especial, onde a gente vai lembrar um momento importantíssimo da história do mundo, né? Porque nesse 25 de abril, lembramos aí os 50 anos de um movimento revolucionário que, contrariando a lógica das insurreições, contou com a ação das Forças Armadas ao lado do povo português para pôr fim a 41 anos de ditadura fascista e 13 anos de guerras coloniais. A Revolução dos Cravos, Henrique, um levante rápido e pacífico, foi orquestrado por cerca de 200 capitães e majores e encerrou um dos regimes autoritários mais longos do século XX. Em sua grande parte encabeçado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar. O salazarismo levou Portugal a um quadro de profunda crise econômica nos anos 1970, Henrique, muito por conta dos recursos que eram investidos pelo Estado nesses conflitos para a manutenção do controle sobre as colônias. Inclusive, os militares foram enviados a contragosto para combater os grupos guerrilheiros que surgiam lá em Moçambique, em Guiné-Bissau e também em Angola. Estima-se aí que nessas guerras 10 mil soldados portugueses e 45 mil civis morreram. Só para registrar, Henrique, o movimento foi classificado como Revolução dos Cravos, pois a população distribuía cravos vermelhos aos soldados dissidentes, que os enfiavam lá nos canos de suas armas. Henrique, sem dúvida, uma data para lá de importante de ser lembrada, ainda mais em um momento de avanço dos ideais fascistas no mundo. Eu gostaria que você falasse como Portugal vê hoje, 50 anos depois, a Revolução dos Cravos. O que é que esse movimento popular representa para os portugueses e ainda influencia a sociedade por aí 5 décadas depois, Henrique?
Bom, Anderson, é muito difícil, né, para alguém que viveu a vida toda num outro país, numa outra realidade como eu e boa parte dos brasileiros, né, tirar conclusões, vamos dizer assim, consistentes a respeito do que foi a Revolução de Abril. O que a gente percebe, né, é o que a gente vê hoje. Né? Eu estou aqui há 2 anos e meio apenas, então todas as minhas observações podem ser muito limitadas e parciais, contando, evidentemente, com alguns estudos. Eu fiz uma matéria agora, né, que chama Brasil, Brasil 64, Portugal 74, dois países, dois povos, dois caminhos. Né, dois caminhos. E onde eu tento traçar um paralelo entre o que aconteceu em 64 no Brasil e 74 em Portugal, evidentemente guardadas as devidas proporções. O Brasil é um gigante, né, em termos demográficos, população, território, recursos, etc. E Portugal é um pequeno país, pequeníssimo país, de 10 milhões e poucos mil habitantes da Europa. Não é? Mas o que, que a gente percebe, né, o Anderson? Nós temos hoje aqui em Portugal em torno de 400 mil brasileiros, né? Vivendo uma parte já se adaptou e tudo mais, e outra tentando ser aceita na sociedade de Portugal por uma série de motivos, né? A gente sabe que a imigração ela representa para quem recebe os imigrantes, para os países que recebem, a possibilidade de usar a mão de obra barata, né? Isso é o que é a realidade, inclusive para as pessoas que têm nível superior no Brasil e tudo mais, mas se elas não tiverem muita clareza do que vão encontrar aqui, podem se surpreender. Mas também existem surpresas muito positivas, né? A gente encontra um país que, apesar de pequeno, um país que não é rico, não tem riquezas minerais, e, enfim, de grande monta, alguma coisa aqui, acolá e tudo mais, você encontra um país onde há dignidade para viver. Agora, eu costumo dizer aos brasileiros, alguns que encontro por aqui, mas como é que você... De onde vem isso? Isso não caiu do céu. Isso foi uma conquista do povo português. Se nós olharmos os dados econômicos e sociais do salazarismo, aliás, fiz outra matéria, as pessoas vão poder ver, recheada de dados econômicos e sociais, do que era o salazarismo em Portugal e do que era a ditadura militar no Brasil, nós vamos poder desmistificar com clareza, são dados de órgãos oficiais e tudo mais, nós vamos poder desmistificar com clareza essa história que no tempo da ditadura que era melhor. Porque existem saudosos da ditadura aqui também. Existem. Né? Alguns, vamos dizer assim, enrustidos, mas uma grande parte hoje já se manifesta. Já tem o partido da extrema-direita aqui e tudo mais, que, aliás, teve um resultado impressionante nessa última eleição. É o terceiro partido mais importante hoje na Assembleia da República, com cerca de 50 parlamentares. Mas, voltando ao que você quis, você me perguntou, é o seguinte, quer dizer, eu sempre levanto junto aos brasileiros o seguinte, aqui é difícil, é complicado, mas existem coisas boas. Então, assim, quem traz seus filhos para estudar em Portugal, vê uma escola pública com todos os problemas, mas com dignidade. Né? Uma escola pública que tem turno integral, em grande parte, né, do território português. Né? Uma escola pública que não fica devendo em nada, em qualidade, as melhores escolas particulares dos filhos dos ricos e tudo mais. Uma saúde pública que foi conquista da Revolução de Abril, do 25 de abril. Sistema Nacional de Saúde. Eu vou dar meu exemplo. Até hoje, praticamente todo dia me liga esse pessoal dos planos de saúde aqui, igual ao Brasil. Eu não tive necessidade nenhuma, até agora. Eu sou um doente crônico, né, cardiopata, e sou atendido na rede pública de saúde aqui. Os remédios que eu compro são coparticipados. Então, assim, essas são conquistas de abril. férias, 13º, salário mínimo, etc., são conquistas de abril. As conquistas de direitos civis das mulheres, as mulheres em Portugal não tinham direito a nada. Elas eram somente donas de casa. Trabalhar era um problema, o marido tinha que autorizar. Em algumas categorias profissionais, as mulheres não podiam casar. Professoras e aeromoças, por exemplo, não podiam casar, tinham que ter autorização do Estado. Para viajar, a mulher tinha que ter autorização. Aliás, isso aconteceu no Brasil também. Né? Tinha que ter autorização do marido lá no passaporte para poder sair do país. Então, assim, as conquistas de abril elas foram muito grandes, em que pese hoje os próprios portugueses, não é? Tenham suas insatisfações, e é normal que isso aconteça, porque a partir do momento que a vida avança, que você, como cidadão, como trabalhador e tudo mais, vai tendo direitos, mais direitos você quer. Por isso eu digo, o importante hoje não é retroceder ao tempo do fascismo, do Salazar, ao tempo da ditadura militar no Brasil, é avançar nas conquistas democráticas, é levar a democracia para dentro do local de trabalho, é levar a democracia para dentro das escolas, para dentro dos bairros. Não é? E foi uma tentativa, inclusive, da jovem democracia portuguesa, a partir do movimento das Forças Armadas, cujo slogan era, eu costumo dizer também, que os portugueses, né, o movimento das Forças Armadas aqui, contraditoriamente com o movimento das Forças Armadas no Brasil, que construiu essa ditadura que nos infelicita até hoje, é bom que se diga, né? O Brasil vive de sequelas da ditadura militar. Nós vivemos de sequelas. É só olhar a economia, a realidade social do país, né? A gente vai ver o que é Centrão, de onde vieram esses caras, eles não brotaram, né? Eles são fruto do velho coronelismo, né? Que hoje é o coronelismo urbano, né? O que é agronegócio, que nada mais é do que a continuidade do velho latifúndio, modernizado, entre aspas. Mas, enfim, voltando aí, o movimento das Forças Armadas em Portugal, ele tinha um programa muito mais avançado. Ele começava com a 3D, que eu chamo de 3D, antes da era digital, que é descolonizar, democratizar e desenvolver. Esse era o slogan do movimento das Forças Armadas aqui, que foi responsável pelo levante militar que levou a democracia em Portugal. Então, olha a profundidade disso. Descolonizar, ou seja, acabar com o colonialismo português, que em plena década de 70 ainda tinha colônias em Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Angola, Timor, etc. e tal. E um país que vivia muito desse processo de exploração. Democratizar, porque a sociedade portuguesa precisava participar do processo, e desenvolver, construir as bases econômicas para um país que pudesse avançar. Não dá para comparar hoje, por exemplo, o que é a realidade da riqueza do cidadão português com todos os limites. É um salário mínimo dos mais baixos da Europa. O salário mínimo hoje aqui é 820 euros. Não é? Não chega a 1.000 euros. Não vamos inventar, não vamos criar, não é, fantasias e tudo mais. Mas é um país, né, que oferece aos seus cidadãos o básico, ainda que se possa questionar. E os portugueses, com toda a razão, já questionam, querem mais. E é isso mesmo, tem que ser, a gente quer progresso. Né? A vida tem que andar para frente, não é paralisar nem ficar para trás. Vamos ver o que vai acontecer agora com esse governo de direita, não é? E essa extrema-direita aqui em Portugal e toda a Europa. Mas eu não sei se eu consegui dizer para você. Quer dizer, o problema todo dos imigrantes, né, e da grande massa de imigrantes brasileiros aqui é a ilusão. O sujeito vem com a ideia de que vai ser, né, o paraíso. Eu digo, Portugal não é o paraíso, mas não é o inferno. Uhum. Aqui é inimaginável, Anderson, um policial se meter com milícia. É inimaginável, coisa que no Brasil é corriqueiro, entende? É inimaginável isso. Então, tem problemas econômicos? Tem problemas sociais? Tem. Tem problemas com... Tem todo tipo de problema que uma sociedade tem. Mas está longe, mas muito... E outra coisa que a gente precisa ver, né? Por quê? Porque no Brasil nós tivemos um grande acordo no Congresso Nacional, habilmente costurado pelas classes dominantes, né, que mantiveram aquele congresso fantasma ali, que gerou a chapa Sarney, que era o representante da ditadura, a verdade é essa, né, e Tancredo Neves, que era um ultramoderado de oposição, né, que gerou essa transição lenta, gradual, e que nunca apurou nada do que aconteceu durante a ditadura militar. Os grandes grupos econômicos continuaram mandando no país, estão aí até hoje, não sofreram, né? Pelo contrário, continuam mandando e crescendo e infelicitando o povo brasileiro. Aqui não. Aqui a democracia foi conquistada na rua. Não teve tiroteio? Até teve. Nós tivemos 4 mortos aqui, na frente da sede da PID, que era a polícia política. Os caras mandaram bala numa manifestação que tinha. Agora, no geral, foi o movimento das Forças Armadas que estava de saco cheio da guerra colonial perdida, uma guerra colonial perdida em África, né? E que disse, olha, agora esse regime não pode mais continuar. Acuou o regime com apoio da população, derrubou. Então, a diferença básica está aí, né? Uma democracia foi conquistada, um processo de acordos, de cúpula no Congresso Nacional, era essa a realidade no Brasil. Outra democracia foi conquistada nas ruas. Né?
É isso, é isso. É muito importante esse teu depoimento, o Henrique, dizendo, acima de tudo, que os portugueses têm dignidade nos dias de hoje. Apesar de todos os problemas que qualquer país tem, há um mínimo de quadro de dignidade em Portugal. Agora, me diz uma coisa, o Henrique, o presidente português aí, por acaso, recomendou que o seu governo não lembrasse essas 5 décadas de revolução tentando ou temendo melindrar algum setor da sociedade, Henrique?
Não, não, o Marcelo Rebelo de Souza... É o seguinte, ele é um clássico social-democrata, um professor universitário, um cara que tem uma cultura muito grande, e um bonachão. E agora parece que ele, depois da crise, né, de sucessão do governo aqui, porque ele cobrou do Antônio Costa, né, que era o primeiro-ministro socialista, né, uma posição, a demissão e tudo mais, por conta daquele escândalo que não era escândalo, né, e que gerou a queda do governo socialista, que tinha maioria absoluta, e esse novo governo que está aí, dos social-democratas. Depois daquilo, é chamada Operação Influencer, que é uma espécie de lava-jato portuguesa, né, mais envergonhada, Marcelo Rebelo de Sousa, e também do escândalo das gêmeas portuguesas, né, das gêmeas brasileiras, perdão, um casal de brasileiros, conseguiu, tinha uma certa influência e tudo mais. Tinha 2 meninas que tinham uma doença congênita e tal. O tratamento era muito caro e foi feito um tratamento aqui, né, no Sistema Nacional de Saúde, que deu um escândalo muito grande, né, continua, porque era um tratamento caríssimo e tudo mais. Depois desses 2 escândalos, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa retomou aquela visão meio bonachona e até me surpreendeu ontem, ele numa entrevista coletiva a imprensa estrangeira, que de vez em quando isso acontece, não é requisitado, ele falou dos 5 séculos, né, de colonialismo e falou, inclusive, em reparação. Falou dos 6 milhões de escravos negros que foram, não é, das colônias africanas, grande parte levada para o Brasil, da necessidade de Portugal rever isso na sua história e de reparação. O que causou estranheza por parte da direita portuguesa, evidentemente, né? Tanto do Chega quanto do Partido Social Democrata, né? Que hoje é a maioria, que detém um governo frágil e tudo, uma maioria relativa dentro da Assembleia da República. Então, mas eu achei um tanto quanto pertinente. Eu, como brasileiro, muitos portugueses ainda têm uma visão, inclusive do ponto de vista, né, de autores, alguns livros... tem uma interpretação dúbia do que foi o colonialismo, mas há na sociedade portuguesa uma grande parcela que ainda acredita que Portugal, né, teve grande colaboração, né, no processo de colonização, tanto em África quanto no Brasil, Timor-Leste, Macau, enfim, na Índia, na China, por onde Portugal andou, o colonialismo ajudou os povos, assim, aquela coisa, né, dos povos subdesenvolvidos e tudo mais. Mas eu creio que ele mexeu numa ferida que é muito interessante. Eu não sei qual era o objetivo dele, sinceramente, né? Às vezes ele dá umas caneladas por aí. Mas eu vejo que isso pode ajudar a sociedade, ao contrário, a sociedade portuguesa né, avançar nesse debate. Eu não sei se vai ter reparação, que tipo de reparação é possível ou não. Sei que parte do movimento negro no Brasil fala muito em reparação. Sei que é o fim, do, né, a gente sabe que o fim da escravidão no Brasil foi a última no mundo inteiro, né, mas lá vão algumas décadas, né, não é tanto assim, é um pouco mais de um século, é uma coisa bastante recente, que a reparação, né, a parcela da população negra no Brasil é determinante, eu acho que é fundamental. Algumas iniciativas já têm sido tomadas, como essa história de cotas e tal, mas é uma coisa muito tímida, né? Agora, acho que é interessante para o debate, inclusive, né, na comunidade dos povos da língua portuguesa, que é a CPLP e tudo mais, em que Brasil, Portugal e os povos da África, né, que falam a língua portuguesa, ou que têm a língua portuguesa como referência, porque foram colonizados por Portugal, estão participando. Então, eu acredito que isso é importante. Uhum. Não sei, repito, não sei qual foi o objetivo, nem por quê, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, tocou nesse assunto ontem, né, mas acho importante para esse debate.
Não tenha dúvida que é muito importante, né? Como você citou, Marcelo Rebelo, presidente português, citou isso ontem, a necessidade de reparação a todos os males provocados aí pela escravidão em Portugal, por Portugal. Enfim, agora, o Henrique, a própria cultura portuguesa foi influenciada aí pela Revolução dos Cravos, né, Henrique? Eu queria que você comentasse um pouco, você que está vivendo por aí há 2 anos, como você muito bem disse, que tipo de expressão ainda é possível ver por aí que tenha sido influenciada por esse processo revolucionário da Revolução dos Cravos, Henrique?
Olha, o Anderson, Portugal tem, apesar de ser um país pequeno, né, tem uma cultura muito interessante. Né? Por quê? Por observação própria, estou aqui há 2 anos e meio, eu vejo... veja, os árabes estiveram na Península Ibérica, né, onde Portugal e Espanha geograficamente se localizam, durante séculos. Né? E isso deixou raízes muito interessantes, né, não só na culinária, como na forma de ser do povo, na música, né, instrumento, o próprio fado, enfim, tem influência árabe, né, a forma de cantar, enfim, a forma de construir a música e etc. Né? Então, assim, é uma cultura muito rica, né, justamente por essa miscigenação. E mais recentemente, né, com a vinda de imigrantes, né, de diversos pontos do mundo, sobretudo das ex-colônias da África e do Brasil, começa a surgir, né, todo um espaço de troca, né, troca entre culturas distintas e que ajudaram muito, né, ao crescimento. Porque cultura também, né, como tudo, tem que evoluir. Né? Não dá para você ficar cantando as músicas de 70, 80 anos só, você tem que criar coisas novas. Né? E agora, há toda uma coisa interessante, né, que aconteceu semelhante ao Brasil. Você tinha aqui, o governo Salazarista, você tinha censura prévia. Né? Os censores estavam lá, né, nas distribuidoras de discos, de livros. Né? Há livros que só foram conhecidos aqui depois da Revolução de Abril. Né? Chegaram a ser editados, impressos e tudo mais, e foram recolhidos. Né? Músicas, a mesma coisa. Você teve uma série de músicos portugueses que tiveram que se exilar, né, ou sair do país. Zeca Afonso, né, Godinho, Sérgio Godinho. Enfim, uma porção deles tiveram que sair. Houve, inclusive, uma polêmica sobre o fado, né, se o fado era um instrumento cultural, né, do regime salazarista. Claro que todo regime totalitário ele tenta se apropriar, inclusive do ponto de vista cultural, esportivo. Nós vivemos esse negócio no Brasil, né? O uso da seleção brasileira de futebol como instrumento da ditadura, a tentativa, né, de instrumentalizar o futebol para isso. Foi mais do que uma tentativa. Na verdade, se você pegar a estrutura da CBF até hoje, das confederações, você vai ver, né, que era aquela farra do boi, onde os dirigentes de clubes tinham um poder político muito importante em seus respectivos estados. O Collor de Mello, que chegou a ser presidente, foi presidente do CSA. Né? Isso não é por acaso. Então, assim, A cultura portuguesa ela é muito dinâmica, muito interessante, e ela tem, nas últimas décadas, do meu ponto de vista, se apropriado, no bom sentido, dessa troca, né? Eu tive aqui mesmo, na cidade onde eu vivo, um exemplo disso, recentemente, não faz nem um ano, eles fizeram um show, né, fazem todo ano aqui, uma festa da cidade de Ovar, no parque público, parque municipal, e convidaram representantes, músicos representantes, né, de todos os países da língua portuguesa, e foi um espetáculo maravilhoso, né? Maravilhoso. Não só os músicos portugueses e tudo mais. Então, assim, Portugal avançou muito também. A Revolução de abril, né, do 25 de abril, né, trouxe de volta toda essa gente, né, que estava exilada, que era perseguida e tudo mais, né, e tirou, né, vamos dizer assim, abriu a possibilidade desse processo cultural dinâmico português voltar a ser, voltar a se brilhar. Né? O fado hoje é considerado patrimônio cultural da humanidade, para se ter uma ideia. Há toda uma geração nova de fadistas. Né? Quer dizer, as coisas foram se desenvolvendo e tudo mais, e estão aí, né? Muita presença, muita importância para Portugal.
Sem dúvida alguma, sem dúvida que a Revolução dos Cravos foi fundamental para, de alguma forma, influenciar a cultura portuguesa em todos os setores, inclusive na música, como você muito bem traz aqui para a gente. Ô Henrique, a Revolução dos Cravos foi importante, inclusive, para os brasileiros, né, Henrique? Viviam aí um regime de exceção, como você muito bem colocou, naquela época, nossa ditadura lá, instituída em 1964, e viram na democracia aí recém-estabelecida aí em Portugal, Henrique, uma rota de fuga para o exílio. É justamente um país onde o idioma não seria um grande desafio, né, Henrique? Ou seja, a Revolução dos Cravos também, de alguma forma, foi importante para os brasileiros que sofriam perseguição política aqui no Brasil, né?
Olha, sem dúvida, o Anderson. Eu vou dar um testemunho para você, assim, que era uma coisa muito pessoal, mas eu acho que é interessante. Eu já era um adolescente, né, na época da Revolução, estava com 13 para 14 anos, e minha família era uma família muito engajada, uma família de esquerda, né? E a gente, na televisão, viu algumas imagens, né, do que aconteceu em abril aqui, e foi uma coisa muito preocupante, porque ninguém falava claramente o que era, a gente via militares nas ruas, aí dizia, pô, né, mais um golpe militar, né? Mais um golpe militar. E depois essas imagens, essas coisas começaram a sumir do noticiário, porque não interessava ao regime militar brasileiro mostrar nada. Né? Mas, sem dúvida, houve essa possibilidade, né, de fazer de Portugal um polo de refúgio, né, para muitos brasileiros que vieram para cá, artistas, intelectuais e tudo mais, aquela gente que pôde sair do Brasil. Né? A grande massa dos brasileiros continuou no Brasil até o fim do regime militar, sofrendo as consequências aí graves e tal. Então, assim, 73, para mim, foi um ano complicadíssimo, né? Porque eu era, como te falei, muito jovem, eu era adolescente, e na minha casa já se discutiu política, era uma família muito politizada, e eu me lembro bem das imagens do golpe militar no Chile, né, em setembro. Então, do 11 de setembro. Né? Então, aquilo, para mim, foi um ano da crise, do estouro da crise do petróleo, que teve influência no declínio, né, do milagre econômico da ditadura militar no Brasil, e também contribuiu com uma inflação absurda na Europa, porque você não tinha combustível, não é? E acelerou também as contradições aqui em Portugal para, né, a Revolução de Abril. Então, assim, foi um ano, e além disso, a Revolução Portuguesa, e meses depois, o golpe militar no Chile, que foi muito traumático, pelo menos para mim, naquela época e tudo mais. Agora, Portugal, na verdade, uma coisa contraditória, né? Uma coisa de amor e ódio. Não é? Essa mania brasileiro de fazer piada de português, não é? e do português fazer piada do brasileiro. Mostra um pouco desse, entre aspas, né, desse carinho que ficou entre as duas sociedades. Né? Os portugueses gostam muito, em geral, a gente pode generalizar, claro, mas gostam muito desse jeito do brasileiro de ser, né? E os brasileiros gostam, de certa maneira, do que veem aqui em Portugal. Né? Embora eu costumo dizer o seguinte, há um problema, a adaptação dos brasileiros que vivem aqui é uma adaptação difícil por conta muito menos dos problemas que a sociedade portuguesa tem, como, por exemplo, aceitar qualquer tipo de trabalho, né? Principalmente trabalho precário. Não vamos romantizar as coisas com salário baixo. Os preços hoje dos aluguéis aqui, as coisas, a vida está difícil, não é só em Portugal. Não é? Mas há coisas que os brasileiros consideram, né, pelo menos os que eu vejo aqui, fundamentais, como, por exemplo, você poder caminhar na rua sem ser abordado, né, de forma, como é que se chama, assintosa por policiais, né? É muito difícil você ver blitz aqui, isso é inimaginável esse tipo de tratamento. Quer dizer que todos estão livres disso? Não, em absoluto. Existem fatos, existem situações, principalmente na periferia das grandes cidades, como Lisboa, Porto, Setúbal, não é? Há muito problema, não é? Há preconceito, não é? Não vamos também dizer que não, romantizar e tudo mais. Mas há aspectos muito interessantes, quer dizer, o fato de que, pô, você trazendo seus filhos para Portugal, eles vão ter atendimento médico, eles vão ter uma escola digna, não é? Isso tudo já é, vamos dizer assim, um certo alívio para o que a gente conhece da realidade brasileira. Existem exceções no Brasil, né? Cidades onde as coisas são melhor geridas e tudo mais. Enfim, eu não sei se eu te respondo dessa maneira ao que você me perguntou. Tudo isso, claro, está eivado de muita subjetividade. Uhum. Né? Agora, eu queria dizer uma coisa para os nossos interespectadores, o Anderson. Dizer o seguinte, olha, a Constituição Portuguesa de 1976 continua em vigor. Né? Ela é uma peça do que representava aquele momento e que continua a representar, né, o 25 de abril em Portugal. Não só dos avanços que estão consolidados ali, em vários capítulos, mas também da própria introdução, quer dizer, o que é a República Portuguesa? Né? Fala claramente que a República Portuguesa é um caminho, né, é um caminho para o avanço a uma nova sociedade, uma sociedade socialista, está dito ali. Essa é a Constituição de Abril. E ela não veio por acaso. É preciso entender o seguinte, há um período da Revolução Portuguesa que é muito polêmico e tudo mais, que é 75, 76, logo depois do processo revolucionário, em que o movimento das Forças Armadas lança, né, iniciativas muito concretas que chamava-se Aliança Povo MFA. E essa Aliança Povo MFA, um documento que você pode consultar, né, até hoje, você pode ir lá, Associação 25 de Abril, que é dos veteranos da Revolução Portuguesa, ao contrário do Clube Militar do Brasil, que vive de conspirações, festinhas e comemorações do golpe de 64, o 1º de abril, do Dia da Mentira, a Associação 25 de Abril é muito fiel aos princípios do que foi, né, um movimento das Forças Armadas aqui em Portugal, que redundou na Revolução Democrática de 25 de abril. E essa Aliança Povo MFA, né, esse documento, ele propõe o enraizamento da democracia. Dali saíram, né, colaborações importantíssimas das Forças Armadas portuguesas para o apoio à reforma agrária, à luta dos camponeses. Por quê? Porque muitos empresários portugueses ou se retiraram de Portugal ou sabotavam o processo revolucionário. Então, por exemplo, no campo, nos primeiros anos da Revolução Portuguesa, houve uma série de ocupações de terras onde os próprios camponeses portugueses assumiram a terra para produzir. O mesmo em relação a fábricas e a grandes empresas. O mesmo em relação a alguns serviços. Então, foi um processo muito dinâmico de participação popular. E, ao contrário do que se pensa, esses militares de abril, eles foram tomando consciência, né, política a partir da negação da guerra colonial, entenderam que aquilo era um processo absurdo, entenderam que era o fascismo, e quando se faz o MFA e constrói-se a Revolução de Abril, né, do 25 de abril em Portugal, começa a surgir, se consolidar entre os capitães, não é, e entre o oficialato das forças, e depois entre os soldados portugueses, uma consciência de classe impressionante. À esquerda, e não vinculada nem ao Partido Comunista, nem ao Partido Socialista. Existia, evidentemente, alguma influência, porque eram partidos muito importantes aqui, e foram para a consolidação do processo da Revolução do 25 de abril. Mas essa esquerda socialista e revolucionária dentro do movimento das Forças Armadas tinha uma característica interessante, a tal ponto que o Otelo Saraiva de Carvalho, que foi um dos idealizadores do movimento do 25 de abril, concorre às eleições presidenciais como candidato independente e obtém 16% dos votos, foi o segundo candidato mais votado, à frente do candidato do Partido Comunista, inclusive. O Otelo, depois, ele vai a Cuba, ele começa a estreitar laços, né, com os cubanos e tudo mais, porque ele tinha uma visão muito original do que seria um processo revolucionário, com participação de base, democrático, amplo, popular. Isso era a Aliança Povo MFA. Eu chamo a atenção para esse documento, porque ele está lá, ele existe, e ele foi, na verdade, a expressão de uma prática política onde muitos militares, né, ajudaram a desenvolver, né, porque, na época, era um processo de transição, você ainda não tinha a Constituição portuguesa, né, e o objetivo dos militares não era que eles assumissem o poder, mas entregar o poder, uhum, né, democraticamente à sociedade portuguesa, o que foi consolidado justamente com a Constituição de 76. Por isso, a Constituição de 76 ela é fruto de um processo revolucionário de 74 a 76, um ano e meio, dois anos de muita luta, de muito vigor, de muita conquista.
É isso. Henrique Acker, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente nesse dia tão importante, onde a gente lembra os 50 anos da Revolução dos Cravos. Agradeço demais a tua participação, as lembranças que você faz aí e a tua experiência aí em Portugal a respeito desse período aí, Portugal, que o país viveu. Muito obrigado pela tua presença, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço, viu?
Anderson, eu quero te agradecer a paciência dos interespectadores aí do Faixa Livre. É só para dizer o seguinte, né, no final, eu aprendi muito aqui em Portugal, né, nesse período de 2 anos e meio. Aprendi, sobretudo, como é fundamental defender a democracia, as conquistas da democracia, mas não uma democracia formal. Essa democracia foi conquistada, foi muitas vezes esvaziada, né? Ao contrário, é preciso avançar. Ela permite o avanço. Ela é um passo, ela permite o avanço. Infelizmente, não é o que nós temos no Brasil de hoje. É uma democracia desidratada, que nasceu desidratada e que, né, vai custar ainda ao povo brasileiro a necessidade de muito avanço, porque não foram só os militares que foram inocentados, né, do golpe militar de 64, com a anistia ampla geral que eles deram aí para eles mesmos, torturadores, mandantes, criminosos, essa que é a verdade, não é? Mas a infelicidade que isso causou e tem reflexo até hoje na sociedade brasileira, com o campo brasileiro, onde 50% ou mais das terras estão na mão dessa mentira do agronegócio, com um sistema bancário e financeiro que está concentrado na mão de 5 bancos, uhum, 70% do sistema está todo na mão de 5 bancos, sendo ele 3 grandes grupos privados, não é? Com toda a economia brasileira concentrada, com esse, enfim, com todo o processo de concentração de riqueza, não é, que não foi questionado em momento nenhum. Mas, quem sabe, a gente vai ver uma outra revolução democrática no Brasil e eu espero estar vivo. Um abraço. Obrigado, Anderson.
É o que a gente espera, a gente sair dessa dita democracia de baixa intensidade que a gente tem aqui no Brasil. Obrigado,
Henrique.
Desidratada. É isso. Obrigado, Henrique. Um abraço para você, querido. Até a próxima. Conversamos aqui com Henrique Acker. Henrique Acker, que é jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta, lá em Portugal, falando a respeito dos 50 anos da Revolução dos Cravos, um movimento revolucionário que teve participação de militares e da população civil, justamente para pôr fim à ditadura do salazarismo em Portugal. A gente ainda vai tocar nesse tema ainda na edição de hoje.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.